Olá, você que deu play em mais um episódio do Copo Meio Cheio e se acha uma fraude, mas na verdade não é. Aqui hoje a gente vai falar sobre isso, a famosa síndrome do impostor que atravessa a vida de tantos nós. O que nós seríamos se a gente confiasse mais em nós mesmos, não é? Não é? Não é?
Não é? É.
Pois é,
Pois é.
pois é. Lembrando, já que a gente está aqui no nosso início de episódio, os nossos recadinhos de sempre. Caso você esteja ouvindo pelo YouTube, YouTube Music, Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, se inscreve no nosso YouTube, segue a gente no Spotify, porque isso ajuda muito a gente a crescer. Curte, só uma curtidinha. Também ajuda a espalhar o vídeo, um comentário, enfim, interage com a gente para o YouTube recomendar o nosso vídeo e chegar em mais pessoas, por favor. É o nosso arroba em todas as redes sociais: Instagram, TikTok, Twitter, quando a gente está de bom humor. Enfim, é arroba copo mcheio. Só jogar lá, primeira conta que aparecer, nosso login que já tá na sua cabeça, vai estar lá, é só seguir e acompanhar que a gente também produz muito conteúdo exclusivo para todas essas redes. Tem também a nossa campanha do Apoia-se, no qual você pode, lógico, ganhar o copo, participar de reunião de pauta antecipada, ter acesso aos melhores amigos do Instagram para conseguir assistir todos os nossos bastidores e muitas outras recompensas. A partir de R$ 5, hoje você não compra nenhuma coxinha com R$ 5,
Não mesmo.
você consegue ajudar o nosso projeto a seguir por mais muitos meses, muitos anos, e enfim.
Nem duas esfirras de carne hoje em dia no Habib's dá.
No, pior que não mesmo, gente.
Não
Que
mesmo.
tristeza.
Fui no Habib's esses dias achando que eu ia gastar R$ 5. Uma esfirra já tá R$ 6.
Pois é.
Aí é queimando patrocínio. Mas enfim.
Exatamente. Mas vamos trabalhar.
Patrocina a gente.
Pois é, que a gente vai.
Você apoia-se.
Exato. E é isso, gente. Hoje, como já falei no início, o nosso tema é Síndrome do Impostor. Como sempre, quero começar com a nossa pergunta. Vocês se sentem uma fraude?
Ah, constantemente,
Sim.
todo dia.
Essa é uma certeza. Bom, eu sou Tawane Valentim,
Eu sou
estamos
Leonardo
com.
Menezes. Quem é você?
Eu sou Cacau. Eu errei meu nome. Pior que eu erro com frequência, sabia? Eu acho que Cacau Cavalcante
É,
é quase um trava-línguas,
trava-língua.
né?
Gilaninete,
Eu
confete,
esqueci.
espaguete.
Pois é. Eu esqueci de apresentar a gente porque a gente já tá tão íntimo. Vocês, né? Já
Estamos.
sabem que a gente é.
Últimos episódios se apresentando.
Pois é. Que já passou batido. A gente já tá íntimo de vocês, vocês íntimos da gente, enfim. E outro recado que eu não poderia deixar de dar. Gente, essas velhinhas que estão em cima da mesa são
Tudo.
da Dimitra, minha loja.
Gente.
Velhinha, home spray, tudo feito com muito carinho.
Se desse para passar cheiro pelo
Pois
áudio.
é. Eu sempre acho que eu tenho um cheirinho favorito até eu cheirar uma outra vela.
Tenho quatro linhas disponíveis, todas no Instagram da Dimitra, arroba dimitra_co. É, assim como no site, enfim. É, todas elas são inspiradas nos quatro elementos, com cristais que correspondem à sua energia. Foram idealizadas através das cartas do tarô, porque, como vocês sabem, eu também sou taróloga. Então, assim, é um combo de boa energia para sua casa. Assim como os quadrinhos que também estão aqui decorando o nosso cenário. O criar é fundir a arte com o mundo e o comigo ninguém pode. Também estão disponíveis para ir para sua casa.
Gente, eu só queria comentar que esse aromatizador aqui de ambiente, ele é tão tecnológico, essa válvula aqui, ela tem um botãozinho que trava aqui.
On e
Na...
off.
Gente, é muito, parece até alguma coisa eletrônica, assim. Ela é muito chique e tão cheirosa. Meu
É,
Deus do
a
céu.
pessoa que se impressiona com a tecnologia do abajur, né? Tipo, nossa, dá pra
Mas
trazer
as
uma.
coisas que mais me impressionam são tecnologias,
Analógicas.
analógicas,
Sim.
exatamente. As coisas mais legais.
Exato, e é isso, gente. www.dimitra_ Oh, errei. www.dimitra.com.br. É só entrar lá que você vai conseguir
Em Instagram,
acessar.
Dimitro underline CO.
Exatamente. Ter acesso a
Muito
todos
bom.
esses produtos lindíssimos e
Não dá
cheirosíssimos.
vontade de parar de cheirar.
Ai, vou ficar o episódio todo aqui. Isso porque não tá acesa, né?
Pois é.
Que a acesa é mais ainda.
Não, gente. Ó, eu posso começar falando que a minha questão de síndrome do impostor já começa aqui. Eu sempre esqueço de fazer propaganda das coisas que eu faço, porque eu não dou tanta importância pra ela, sendo que, na verdade, é o que eu faço pra viver. Eu sempre fico com vergonha, sabe? De tipo...
Vou estar incomodando.
Vou estar incomodando. E às vezes a gente cai num lugar de será que isso aqui que eu tô achando incrível pras pessoas, na verdade, é só qualquer coisa?
Será que eu sou só mais um?
É isso. Eu caio muito nesse lugar de tipo, ai... É assim, aquele sentimento de você faz, você acha incrível, você tá amando o resultado, e aí você pensa, ai, mas é pra mim, né? Tá incrível pra mim.
Sim.
O outro
não vai tá.
Não vai gostar tanto quanto eu gostei. Eu não posso... Eu tenho muito essa questão do eu não vou me iludir.
Sim.
E criar expectativa em cima de coisas que, na verdade, eu não vou ser capaz de fazer.
Nossa.
Sim.
E montando e construindo a vida e a realidade em cima dessa expectativa. Não é nem expectativa. É desse podar a própria expectativa.
Sim.
É quase automático, né? Basta você gostar de alguma coisa que você fez pra vir um pensamento logo em seguida do tipo... Mas não,
os
né?
Pensamentos invasores, né?
Intrusivos.
Exato. E assim, é algo que é comum no trabalho, é algo que é comum em relacionamentos. De tipo, eu tô dando o meu melhor, mas eu acho que as pessoas ainda vão achar que eu sou uma fraude ainda assim, sabe?
Sim.
Que eu tô fazendo o meu melhor, mas o meu melhor não vai ser o suficiente pros outros.
Sim.
E aí você vai se afundando num lugar de insegurança, de medo e de angústia que, na verdade, você nem deveria ter se colocado lá.
Exatamente, e é muito chato que depois que você tem esse primeiro insight do ser um impostor, você fica julgando as pessoas ao seu redor, se elas estão te falando a verdade sobre o que elas pensam de você, se o que você fez realmente tá bonito ou se tá dando um toque positivo só porque te conhece, só porque é amigo, só porque é próximo.
Qualquer crítica
será que
construtiva
eu tô...
vira...
Exato.
Hate, né?
Ao mesmo tempo, a gente fica num lugar de... Será que eu não tenho pessoas pensando que eu não mereço isso aqui que eu estou tendo? E aí, talvez, surjam novas preocupações para se antecipar dessa... Sabe? Você vê que não faz sentido, né? Mas a síndrome do impostor é isso, né, amiga? Você pode até falar mais do que é.
Exato. Na verdade, pra gente falar mais do que realmente é, a gente trouxe uma imagem aqui.
De imagens.
De fato, com a definição, né, do que é a síndrome do impostor. E pode colocar pra gente, por favor, nosso painel eletrônico, gente. Olha que tecnologia, a gente conversa com a produção pra poder colocar as coisas na tela e a gente aqui duvidando do nosso potencial.
Pois é. Começamos com um celular com uma meia em cima.
Pois é. Estamos Sim. aqui com painel eletrônico e produção e achando que... Ui!
Que equipe chique.
Zuretinha da cabeça.
Pois é. A definição. Pessoa com síndrome de impostor não acredita que possa ser boa em algo e acaba tendo problema para aceitar que os outros descubram as características positivas que ela possui. Com isso, contrapondo os indivíduos e seus elogios a todo momento, dificultando contemplar qualquer tipo de reconhecimento recebido. Ou seja, é quando alguém chega e fala, as suas elas são muito cheirosas, elas estão muito bonitas, tá tudo muito legal. Eu fico, obrigada.
Não acredito em uma palavra do que você falou.
Exato. Ai, mas você é competente naquilo que você faz. Tá bom.
Entendi.
Será que você me acha mesmo competente? E é muito chato toda essa situação, porque a síndrome do impostor, ela atravessa, como você disse, o profissional, o pessoal, o relacionamento. E nem sempre a pessoa que tem a síndrome do impostor, ela identifica. Até porque é um termo novo, né? Eu não sei se as pessoas há 20 anos atrás falavam, nossa, eu estou com a síndrome do impostor.
Acho pouquíssimo,
né?
Provável.
Pouquíssimo provável. Mas é uma coisa que às vezes a gente não percebe e vão acontecendo várias situações meio que engavetadas. E quando você cai em si, nada do que você pensou poderia fazer sentido dentro da realidade, porque é claro que você é boa no que você está fazendo, senão você não estaria fazendo. Nenhum trabalho paga salário para ter um péssimo funcionário, para ter uma diretora de arte que não vai dirigir, né? Então, a gente precisa sempre estar retomando os lugares que ocupamos, entendendo que independente, porque podem ter pessoas que realmente pensem que não somos tudo isso, né?
Sim, sim.
Quem não vive a vida do outro tá sempre pronto pra falar que, ah, pô, mas isso aí que ela faz,
é fácil,
eu também
qualquer,
faria.
É, qualquer um faria.
Existem essas pessoas, mas o ponto é a gente saber que coisas boas, elas vão pra frente. Então, se você tá indo pra frente profissionalmente, na sua independência, dentro do seu relacionamento, é onde você consegue ir começando a reconhecer quando vem um pensamento que ele não deveria ter espaço na sua mente, que é o pensamento do eu não sou nada, eu não sou ninguém, não sou uma boa esposa, não sou uma boa profissional, sou uma incompetente.
Exato. Eu acho que a gente acaba também entrando muito nessa neura em lugares e relações que a gente se importa muito. Quando é alguma coisa que a gente não se importa muito ao estar fazendo, parece que a gente, ah, tá bom, vou fazer, entreguei, legal. Fiz o que pude. Agora, quando é, tipo, uma relação que a gente realmente quer, de amizade, relacionamento amoroso, familiar, enfim, a gente quer manter aquele relacionamento, a gente quer fazer as coisas fluírem, a gente quer, sei lá, ser um bom amigo, quer ser um bom namorado, um bom, enfim, a gente se coloca muito nessa questão de, putz, talvez eu não esteja fazendo o suficiente. Será que é muito louco o surto, às vezes, de pessoas que estão há muitos anos juntas, você fica parado pensando, será que me ama mesmo?
Ou será que só bateu uma preguiça agora de começar tudo de novo?
Exato.
É bizarro.
Quem nunca? Quem nunca é? Vai que, na verdade, só tá comigo porque acomodou. Será que realmente me ama? Será? Sendo que, assim, a pessoa dá todas as provas e todas as colocações possíveis de que realmente tá com você, e você fica, mas eu não sou tão boa assim pra estar com ele.
Poderia estar com outra.
Poderia. Que faz tudo muito
tanto
melhor do que
eu. Tanto são melhores do que eu. Se
acho
eu tenho
uma negação,
um defeito,
né?
Então ache alguém que não vai ter esse defeito.
Até como fala aqui, né? Parte de uma negação. E é difícil contemplar qualquer tipo de reconhecimento. Então, mesmo quando vem a prova, mesmo quando vem um comentário positivo, mesmo quando vem um reconhecimento no...
Né?
A validação, um reconhecimento no trabalho. Mesmo que venha, não tá relacionado a provas de que você é mesmo suficiente.
Sim.
Não tá relacionado a isso. Tá relacionado a uma coisa mais profunda, né? Eu não sei, acho que todo mundo que... apresentando ou não aqui, porque a gente meio que reveza em quem apresenta o podcast, né? Mas eu acho que apresentando ou não, sempre bate aquela insegurança toda vez que a gente tá com a pauta meio que definida e tá conduzindo o episódio. E mesmo que tenha sido feito uma pesquisa, mesmo que a gente tenha separado exemplos, mesmo que a gente esteja com tudo na cabeça, bate a insegurança do tipo, putz, mas eu não sou... Esse não é o meu forte, sabe? Eu não sou bom em apresentar, eu não sou bom em conduzir, eu não sou bom em mediar, não sei o quê. Às vezes bate essa insegurança no meio do episódio com vocês.
Sim,
pra mim bate,
cara,
sabe?
Eu estou com ela agora.
Sabe, essa insegurança, tipo, meu Deus, mas quem tá ouvindo aqui, tipo, se tiver ouvindo, né?
Vai me achar uma fraude.
É, tipo, nossa, tá chato. Eu estaria achando chato. Sendo que não, a gente tá falando coisas que realmente tem uma base, a gente realmente pesquisou. A gente tá falando com verdade, sabe? A gente tá falando, eu tô falando aqui com sinceridade pra quem tá ouvindo. Mas baixa essa sensação de, tipo, ninguém tá aqui, tá
ninguém
aí.
Ninguém tá nem aí com isso.
Ninguém quer ouvir, sabe?
Isso que você falou de como a gente duvida da gente, em mim, bate muito forte até quando me perguntam uma coisa que eu respondo tendo certeza, mas eu externalizo que eu não tenho certeza.
Posso estar errado.
Sabe um conhecimento que, tipo, você é a taróloga da mesa. Não sou eu, não é o Leonardo que vai te corrigir ou até perceber se algo realmente está fora. É você, mas aí na hora você fica meio num... Eu acho, você tem certeza, Mas você não vai falar que você sabe.
Eu sou...
Tipo, garanto.
Eu sou o contrário, porque eu sou uma pessoa que aprendeu... Como ela viveu a vida inteira insegura, eu aprendi a disfarçar a minha insegurança. Aquele faça até ser, sabe?
Sim.
Que aí tem coisas que eu não tenho a menor certeza e eu falo com muita segurança. Só pra realmente passar, tipo, não, eu sei do que eu tô falando. Aí eu chego em casa e fico, meu Deus, eu não sabia do que eu estava falando. Mas às vezes eu sabia sim. Só que a minha cabeça me coloca no lugar de que eu não estava... Não sabia, só pra me colocar em desconforto.
E coisa simples, assim, tipo, quando a gente tá criando uma legenda, por exemplo, e aí tem o nome do Ivan Peters. Obviamente, eu sei escrever Ivan Peters.
Mas você tem que pesquisar.
Mas eu vou pesquisar. E, obviamente, não podia ser diferente da forma que é. Sabe?
Gente,
temos sintomas, sintomas.
Que louco. Isso aconteceu no episódio. Não sei se é um episódio que está por vir ou que já veio.
Foi.
Mas no episódio das bandas que voltaram, eu falei sobre o Panic, né?
Sim.
E eu falei sobre como eu queria que voltasse a formação original. Depois de falar, eu não pesquisei os nomes. Eu tirei... Eu tenho uma tatuagem nessa banda. Se você ver no episódio, não sei se aparece na câmera, mas eu tiro o celularzinho do bolso, eu digito.
Nossa,
e eu volto.
Foi tão imperceptível que
eu
nem vi.
Eu não vi, Léo.
Mas
eu não viu.
Mas eu pesquisei os nomes pra ver se eu falei certo. Ai, que ódio!
Gente,
que ódio!
Às vezes eu tenho um pouco da sensação também de que eu não sou uma boa comunicadora. De que eu não passo a informação de forma clara. E isso acaba me pegando num lugar que eu me sinto meio Michael Scott, assim. De tipo, às vezes eu começo sentenças em que eu não sei onde ela vai terminar. Eu simplesmente vou encaixando o que tem que ser dito no meio do caminho, mas eu chego em algum lugar.
Nossa, é bom demais.
E às vezes eu só tô falando naturalmente de uma forma com a qual eu sei o que eu quero dizer, mas não sei se vocês têm a sensação que na sua cabeça tá tudo muito bonitinho. Sabe? Tudo... A informação tá redondinha. Na hora que sai da sua boca...
Não sai como você imaginou.
Ela sai toda torta, toda desengonçada. Parece que você não tá falando nada com nada. E eu fico surpresa que as pessoas conseguem entender o que eu falo.
Como se você estivesse falando outra língua também, né?
Não, mas é porque assim, na minha cabeça...
Não fez sentido nenhum.
Eu sou confusa.
Entendi. Eu acho que uma coisa muito bonita que o Copo Meio Cheio tá trazendo pra dentro de mim... E aí eu posso falar só por mim, mas... Eu acho, imagino que vocês também experienciem isso, é que eu tô fazendo um pouco mais de pazes com o erro, sabe?
Sim.
Porque projeto pessoal pra mim ainda é muito difícil, né? Mas é muito difícil errar, é muito difícil você gravar uma coisa e depois que você rever, tá editando, então, enfim, acabou de gravar. Você acha que aquilo tá uma merda, você falou super mal, sabe? E aqui não tem, como tá rolando... A gente erra mesmo, a gente assume que errou na frente do microfone da câmera, a gente volta o assunto, a gente fala, esqueci, a gente retoma, a gente conversa.
Não tem lugar pra perfeccionismo,
A gente se completa, exato, não existe lugar pro perfeccionismo, então é fazer pazes com o erro mesmo. E isso eu acho que é o primeiro passo pra você entender que você tá onde você tá e com as pessoas que você tá, porque realmente tudo seu fez você estar lá.
Colabora.
Não, e não, tudo porque... seu fez você estar lá. Não só o mérito, não só o talento, mas os erros também.
Sim.
Sabe? Às vezes as pessoas estão ouvindo a gente não porque a gente tá passando as informações super claramente e com cheio de embasamento, mas também porque a gente erra, mas também porque a gente ri um do outro de si mesmo.
Sim,
sabe? Você tá lá por seus erros também. Você tá lá por essa insegurança também.
Sim. E assim, falando dessa... De todas as questões, a gente falou um pouco de sintomas. Tem uma outra imagem também que a gente acabou trazendo para falar um pouco desses sintomas. Né? Um pouco de como que a gente se sente ao estar vivendo nesse ciclo vicioso.
Como identificar isso?
Vamos identificar os nossos.
Vamos fazer
né?
bingo.
Pode passar.
Bora o bingo.
Aí, ó. Quais os sintomas da síndrome de impostor? Hábito de fugir de situações por medo de tentar.
Olha
Vamos
só.
Comentar uma por uma.
O
episódio tá pronto.
Já.
A gente vai passar 5 horas só nisso daqui. Hábito de fugir das situações por medo de tentar. Gente, eu demorei quase 4 anos pra colocar a minha loja no ar Porque eu tinha medo. Não sei do quê. Medo. Medo. De só dar errado, de ser um fracasso.
Eu ainda não posto os vídeos que eu canto. Mas, às vezes, sabe?
Às vezes não, você nunca posta.
Obrigado.
Sendo que tem vídeo pronto, editado no celular dele, ele só não posta.
Mas não vai pro ar. Não vai pro ar, porque eu acho que não é o suficiente, sabe?
Nossa, eu deixo de fazer tanta coisa por medo de tentar, gente. Tipo, coisa simples, às vezes um diálogo difícil.
Sim.
Que eu não sei onde ele pode dar. Pode ser que saia uma resolução, pode ser que saia um copo quebrado na parede. Tenho medo.
Às vezes até responsabilidades que precisam ser resolvidas. Eu às vezes tenho isso, sei lá, precisa... Teve um BO que eu tive que resolver com a Sabesp. Eu empurrei tanto isso com a barriga, e óbvio, não deixaram isso fácil pra mim. Eu, realmente, não era só resolver uma coisinha ou outra. Realmente tinha que correr atrás e se esforçar. Mas o medo de que nada vai dar certo é pior. Ele paralisa tanto, sabe? Eu fui na Sabesp pra resolver esse BO... E eu já tinha certeza que o pessoal da Sabesp ia falar, sai daqui, você não tem que estar aqui, paga as contas, não importa que não era pra estar no seu nome, paga as contas,
sabe? Atendimento da Sabesp, eu vou te contar.
Não, até que fui bem atendido, mas é isso, se eu, por conta do medo de tentar, eu não, se eu não tivesse ido resolver, eu nem ia saber que ia ser bem atendido, talvez.
Uma coisa que eu tô aprendendo a perder um pouco de medo. Eu tinha muita ansiedade de postar coisas na internet. Postar stories, postar coisa no feed, postar a ilustração que eu faço. De realmente pegar aqui, ó, o celular e conversar com a câmera. Porque eu sempre achei que todo mundo ia me achar uma ridícula de estar nos lugares com o celular na mão falando comigo mesma, uhum, tecnicamente, sabe? Sim. E agora eu estou trabalhando isso dentro de mim pra falar, não, você é uma comunicadora, você precisa estar em contato com as pessoas que te seguem, porque é senão o seu trabalho não vai pra lugar nenhum. Sim. Eu preciso divulgar meu tarô, eu preciso divulgar minha loja, eu preciso divulgar o copo. Como que eu vou fazer isso? Botando minha cara. Porque ninguém entra em conexão com imagem de parede.
Não, ninguém tem como saber que você, né?
Pegou o recado.
Legal que eu tô comentando. Legal que a gente tá comentando como se a gente não fizesse.
Peguei o recado dela.
É, realmente. Ninguém vai se comunicar se você não postar nada,
não,
né?
Mas sim, é um medo das pessoas só acharem que você é uma idiota, uma retardada, pelo amor de Deus. Ainda você sendo adulta, né? Tipo, vai ficar fazendo gracinha pra story. Sendo que, sim, é esse o trabalho com a internet, né?
Exato.
Eu lembro que a gente ouviu um podcast, acho que foi do Mundo Freak. Há muito tempo, ou do Magicando, há muito tempo, em que eles comentavam sobre a energia da cor específica.
É, Magicando.
Energia amarela, não era?
É, era o episódio sobre prosperidade, se eu não me engano.
E aí, faz muito tempo já, faz mais de 2 anos, pelo menos. E que eles comentaram de que a dinâmica do youtuber, ela é muito essa energia, né? De que no começo, quando você assiste a primeira vez um vídeo de um youtuber que já tá no negócio dele, do tipo, já tem a introdução dele, olá, blá blá blá, sabe? Já tem,
sim,
as frasezinhas,
sim,
prontas e tudo. Na primeira vez, você olha aquilo e você fala, nossa, mas que ridículo, ele chama os seguidores de pipoquinhas, olá minhas pipoquinhas. E no terceiro, quarto vídeo que você tá assistindo da pessoa, você já, oh yeah, já entra na,
sim,
na... Porque é isso, sabe? Tipo, aquela comunicação... Aquela energia que ele tá passando na primeira vez, talvez não vai bater na primeira. Mas
é
o hábito vai fazer com que as pessoas se identifiquem com aquilo, né?
Exato. É difícil porque ainda é um falar pra câmera, né? Você percebe que não é uma bobagem,
tá sozinho, né?
Quando as pessoas te dão um retorno.
Exato.
Quando elas concordam com você, ou quando elas falam, nossa, eu tava pensando a mesma coisa.
Sim.
Ou quando elas riem com o que você tá falando. É só o pós que mostra pra gente que, não tô falando com ninguém, né?
Exato.
Mas aí, seguindo, né, porque como a Cacau falou, realmente seria muito fácil a gente ficar aqui 5 horas só pra aprofundar nossas questões, né, pra vocês verem que a terapia tá legal.
É.
Pensamentos repetitivos sobre ser uma farsa.
Unidos à possibilidade de ser desmascarado por alguém.
Não, é muito essa
coisa. O ser desmascarado, né, gente?
Sempre tem alguém no arbusto esperando pra me desmascarar.
Sempre. É muito assim, tipo, ah, eu lancei um quadro novo na Dimitra. Eu tenho a sensação que alguém vai vir do nada e vai falar assim, eu sei que você demorou 3 meses pra desenhar isso daqui. Você posta como se tivesse sido fácil. Mas você mudou 5.000 vezes essa ilustração.
Sim.
Não, no trabalho, isso é uma coisa muito... Porque, basicamente, na vida, você não tem uma pessoa aleatória que vai chegar pra desmascarar. No trabalho, você tem. Você tem pessoas que podem, entre aspas, te desmascarar.
No mínimo, a gente já espera isso, porque o trabalho é muito aquele lugar do confiar, não confiando, porque, no fim, são muitos interesses,
exato,
né?
Exatamente. Então, você sempre fica com medo de ou seu chefe perceber que você talvez não seja tão capacitado quanto você achou que era na sua entrevista, quando você passou, ou quanto você passou que era numa entrevista. Ou então, um colega de trabalho que vai... fazer sua cabeça. Sabe, passa várias coisas na cabeça. Ou então alguém de uma outra área que não te conhece e vai te conhecer pela primeira vez numa apresentação e aí você, sabe, a pessoa vai achar A, B e C de você, sabe?
E assim, é complicado porque entra num lugar muito... muito insosso, porque às vezes a gente realmente pode melhorar alguma tarefa, sabe? Eu acho que a gente sempre pode estar otimizando coisas no que diz respeito à vida pessoal e profissional, né? Então, às vezes, não é sobre ser desmascarado, mas sobre aceitar, às vezes, um direcionamento, né? Tipo, esse seu trabalho tá legal, mas eu acho que se você focar um pouco mais nisso, apostar um pouco mais naquilo, você vai ter um resultado, pai. Aí você aceita esse direcionamento e você cresce e você melhora. Mas o que a gente pensa é só que nunca vão falar nada.
Isso. Eu acho que existe um caminho muito claro para até a síndrome do impostor. É uma baixa autoestima.
Sim.
Com uma necessidade de se sentir validado.
Sim.
Junto com... um perfeccionismo.
Check.
De querer ser sempre perfeito. Sim. E aí você fica com medo das pessoas descobrirem que você não é perfeito, porque você não é. Sim. E aí você acha que as pessoas, elas vão gostar menos de você, ou que vão querer se afastar de você, por você não ser perfeito. E aí isso bate na sua baixa autoestima.
E só quem tá esperando você ser perfeito é você mesmo.
Exato. E por isso que é um ciclo vicioso.
Uhum.
Porque é uma constante de medo, expectativa, insegurança e autoestima baixa.
Principalmente quando a gente fala de trabalho, né? Porque no trabalho a gente tem essa ideia de que é onde nós temos que estar bem. Uhum. Independente do que aconteceu na madrugada anterior, independente de se você tá com uma... preocupação, se você tá sobrecarregada, chega no trabalho...
Você tá doente.
Se você tá doente.
Chega no trabalho, a gente não quer demonstrar fraquezas, né? E aí, às vezes, a gente consegue realmente vender o personagem de que, ó, a Tawane, ela dá conta de tudo mesmo, né, gente?
E
a vida dela é incrível
máscara...
mesmo, né, gente? Só que já tá numa rotatividade de... No trabalho, não lembro do meu passado, sai do trabalho, só problema, só coisa que faz você pensar que você não consegue lidar com a sua vida. Isso fortalece a narrativa de farsa, porque no trabalho a gente não abre nossos problemas.
Exato. Não, eu só conjecturando, assim, então talvez seja isso mesmo, de essa máscara que a gente cria para que ninguém veja os nossos defeitos, acaba se tornando, ao longo prazo, a gente achar que a gente tá fingindo ser uma coisa que a gente não é.
Exato. Sim.
Sendo que não, é uma parte da gente. A gente não vai... É uma escolha nossa não mostrar, e às vezes uma escolha até... Eita! Caiu o microfone. Às vezes uma escolha até do mundo corporativo mesmo, de...
De ser impessoal,
de
né?
Ser impessoal, né? De você não ser uma coisa tão... verdadeira, né? Na frente
sim,
dos outros.
Sim.
E às vezes, por performar isso, e todo mundo tá performando, né? Mas
sim,
às vezes, por performar isso e não saber que os outros estão performando, às vezes você acha que você tá performando uma farsa mesmo.
E aí,
né?
A gente cai aonde? No burnout.
No burnout.
Porque você precisa dar conta de tudo, senão, sei lá, você vai ser demitido, você vai, sei lá, se separar.
Sim.
Você não vai mais ter amigos.
Sim.
Então... E terminando nossos sintominhas, a gente tem o famoso, né? O sentimento constante de não ser qualificado para o trabalho que se está fazendo, mesmo que isso nunca tenha sido apontado por superiores ou pela equipe.
Às vezes por um erro que só você percebeu. Exato. E que você resolveu a Sim. tempo que ele não se tornasse um erro maior e atravessasse outras jornadas. Aí você fala, não, mas aí se eu tô errando... Com isso aqui...
Daqui a pouco...
Então, só chefe, por quê? Então, qual que é o sentido?
Pior ainda quando você tem pessoas, né, que você tá gerindo, né? Quando você é um gestor, é pior ainda ter a síndrome do impostor.
É só um comentário. Na verdade, eu ia pedir pros meninos pra aumentar um pouquinho o ar-condicionado, por favor, se der.
Aumentar a temperatura?
É, eu tô morrendo de frio.
Ah, tá, então... Então, abaixar um pouquinho o ar.
Isso. Não, abaixar. É aumentar.
Aumentar
tipo,
a temperatura.
23
Isso.
Okay, tipo... ok.
Se der, por favor. Olha aí, a gente produzir.
Já senti aqui. É. Mas é muito
Desculpa
louco
interromper
isso.
O assunto. Porque eu já tava...
batendo dente.
Tava batendo dente.
Mas é muito essa Obrigada. Coisa de, às vezes, é um erro que só você percebeu. E em vez de você pensar, pô, eu dei conta, né? Eu consegui ir pelas beiradas e eu resolvi o problema, né? Se outras pessoas não estão tendo que lidar com isso, mérito meu. Não, a gente só vai pensar que primeiro um erro existiu.
Exato.
E fica numa escolha de não se exaltar, porque às vezes também tem essa coisa de não querer ser aparecido, né? Que às vezes a gente acha que também... Confirmar, não, eu sou foda, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou boa, tipo, eu mereço ter oportunidade.
O medo de se tornar arrogante, o medo de se tornar prepotente.
Isso pra mulheres é ainda mais forte, né?
Sim, muito mais.
Porque, né, qualquer coisa, somos arrogantes e prepotentes, a gente tá se achando.
Exato.
Né? A gente subiu de cargo e agora, olha lá.
Eu acho que pra mulher... A gente é o tempo todo tão questionada e invalidada nas nossas ideias, nos nossos posicionamentos, naquilo que a gente realmente sabe. Sabe, quantas vezes na empresa eu fiz uma arte, eu sabia que estava do jeito certo, que precisava ser feito por conta de X questões, passei por uma validação e a pessoa chega e fala, não, mas não tá certo desse jeito, muda. Eu vou... Tento falar por que que tá certo. A pessoa, não, muda do mesmo jeito. Na hora que bate em cliente, na hora que bate em outro lugar, não, volta pro que era antes. Mas não. Se só tivesse confiado no que eu falei, todo o processo teria sido muito menos
Porque você
custoso.
Criou de acordo com o briefing. Você criou de
Exato.
Acordo com a ideia. Então a ideia tá ali.
Fora que eu acho que, profissionalmente, é muito importante a gente... ter ali a narrativa do cada um no seu quadrado, às vezes, né? Então, por exemplo, quando eu tô em algum projeto específico onde a equipe passa já ali de duas pessoas, vou falar, por exemplo, com a pessoa do design. Se eu tiver uma ideia diferente do que ela me apresentou, eu dou a ideia, mas eu ainda falo. Isso se na sua visão de design fizer sentido, né? Se você quiser fazer uma nova ideia só pra gente comparar, e aí eu entendo o porquê e tudo mais, é isso. Ah, o cara da edição. Às vezes a gente tem um direcionamento pra dar, mas também um... Bom, mas vê a sua visão. Eu acho que pra qualquer área é muito importante a gente deixar as pessoas também executarem o que são as funções delas, sem a gente ficar só dando pitaco e só querendo que seja do nosso jeito, entendendo que se você tá na função X e você tá na função Y, meu, quando se vocês forem se dar opiniões, ela tem que ser num lugar muito de cuidado e entendendo que não é uma decisão sua
é
o
isso.
que o trabalho dela vai resultar, né?
É Sim. muito isso. Então, exatamente por existir esse processo em que muitos trabalhos são invalidados, muitas ideias são invalidadas, você naturalmente já pensa duas vezes antes de falar o que você realmente pensa no ambiente de trabalho, ou seja, onde for, você realmente acaba se questionando muitas vezes se o que você está falando realmente está certo, procurando embasamentos e confirmando de outras fontes coisas que você sabe que é do jeito que tem que ser, Sim. só para você realmente estruturar a sua ideia, para depois ir lá e falar, olha, dessa forma.
Sim.
E ainda assim, você corre o risco de continuar sendo invalidada.
Uhum.
Então, acho que vira uma faca de dois gumes. Um looping. Porque com a invalidação externa, você também se invalida internamente. Você não sente mais confiança pra expor as suas ideias. E aí te cobram de expor ideias, quando na verdade você não tem espaço pra isso.
E ainda tem aquela coisa, né? Esse negócio de você dar toques negativos e positivos. Pra algumas pessoas, o negativo sempre vai bater muito mais forte.
Sempre vai prevalecer.
Então, tem que saber comunicar essas coisas, sabe? E assim, a gente tá falando da síndrome de impostor sem comentar que ela descarrega muitas vezes numa crise de ansiedade.
Uhum.
Ah, ela descarrega várias coisas.
E aí fica um problema muito maior do que era pra ser. Eu, pelo menos, quando eu chego nesse lugar, eu preciso dormir, eu preciso chorar, eu preciso ficar sozinha, assim, pra entender quais são os meus pensamentos verdadeiros,
sim,
racionais e pertinentes. E o que que é mecanismo de defesa, o que que é só chateação pelas coisas que outras pessoas podem ou não tá enxergando. E sendo mulher, né, amiga, tipo, qualquer questão emocional que a gente deixe prevalecer
também invalida.
Perde totalmente a credibilidade.
Uhum.
As pessoas falam sobre a nossa arrogância, mas, tipo, não é como se nós fôssemos respeitadas quando a gente sai do lugar da arrogância. Porque se eu for abrir um problema para uma pessoa de trabalho, tipo, ela já vai entender que eu não aguento o tranco num dia X.
Ah.
É.
Então, eu, por exemplo, no que é o meu profissional, que é produção, que é estar ali para contribuir na arte de outras pessoas, eu não tenho espaço para chegar e tá com aquela vibe que vai deixar todo mundo preocupado comigo.
E às vezes, lidando com outras equipes que tem muito homem também, né? Que já não vão te respeitar só de te ver.
E comigo tá tudo treinado. Graças a Deus não tem esse problema, assim. Mas é muito zoado pra gente.
É isso, porque existe muito aquela colocação, às vezes, de tipo, ah, então ela não é profissional o suficiente pra conseguir, uhum, lidar com essa questão. Ela devia estar em casa, né? Ah, sei lá, aconteceu uma coisa que foi um estopim. E aí você, sei lá, deu uma explodida no trabalho, ou chorou, ou qualquer coisa do tipo. Porque são pessoas sentem, pessoas,
sim,
choram, pessoas ficam com raiva, pessoas, exato, enfim. Ah lá, emocionada, deve estar de TPM, não sabe lidar com problema. É, coloca o emocional em cima da razão, não sabe, sim, ser profissional.
É ainda mais agravante, né? Porque o que fazer quando a síndrome do impostor... É, porque a gente viu os sintomas, né? Geralmente não é apontado pelos seus superiores ou pelos... E quando é? É pior ainda, porque aí você tem mais uma validação pra sua insegurança prevalecer, entendeu?
Porque quando é comunicado, às vezes tá num lugar também muito, muito de falta de educação, sabe?
Exato.
Num lugar muito ríspido também. É, eu sempre senti isso no CLT, então pra mim é uma bênção não estar mais no CLT, porque... Tem formas das coisas chegarem para as pessoas, sabe? Então, eu prefiro muito mais trabalhar no quesito família, não um laço sanguíneo, mas quando você consegue ter um time,
uh-huh,
onde você tem acesso às questões daquela pessoa, aquela pessoa se sente aberta para falar, meu, preciso de um adiantamento, porque eu tô com esse problema. E aí você vai
nem
lá
sempre,
e resolve.
Nem sempre misturar o pessoal com o profissional é ruim, né?
É, existem às limites, vezes, claro.
Existem níveis, né?
Mas, tipo, eu gosto por conta desse lugar. As coisas chegam com um pouco mais de cuidado, assim como chega o reconhecimento também. Agora,
sim,
nas empresas, no geral, o reconhecimento é um problema.
Nossa.
Aí, é, nego fica te esculachando, e aí você fica adoecendo, você não pode nem responder quando o seu superior é mal educado com você, porque você tá abaixo, você pode sair perdendo. E vai virando só.
Mas essa questão de ter acesso, né, às fragilidades do outro em questão de trabalho, eu, muito aqui também, vocês não têm noção do que acontece nos bastidores, gente. Tem semana que a gente manda uma mensagem falando, olha, tá acontecendo isso e isso aqui em casa, não vou conseguir subir os reels dessa semana. Consegue tocar por aí? Olha, tô agitada por conta que eu tenho que resolver aquela outra coisa, essa outra coisa, essa outra coisa. Aconteceu isso e isso. Pode tocar por aí? Olha, tem comentário pra responder, mas não tô em condições. Então, consegue...
Sim.
Então, tem muita conversa e diálogo de tipo, ó, teve erro aqui. E eu acho muito bom também essa questão do tipo, quando apontar os erros, não é só tipo, ó, você errou aqui, é. Ó, errou aqui, mas dá pra resolver dessa forma e dessa forma.
Exato.
Você consegue melhorar desse jeito. Às vezes, assim...
Feedback. Eu acredito no poder do feedback.
Exato.
Isso, porque o que... Nossa, o que me mata... O que me mata é vem, eu vou, mostro alguma coisa que tá sendo, que foi feita. Tá errado.
Tá, mãe.
Tá.
Que tá errado.
Isso. Ah, não, troca.
Pelo quê?
Pelo quê?
Porque, por mim, isso aqui tá ótimo. Se existem mudanças, elas não estão na minha cabeça. Vamos comunicar?
É isso. Nossa, não tem coisa assim que me mata mais do que isso, gente. Quer me ver puta? É só falar, olha, você errou. Ok, aceito que errei. Mas por quê? Como eu consigo corrigir? Como eu consigo melhorar? Se for uma questão de relação pessoal, como isso te afeta?
Uhum.
Como que eu posso melhorar também o meu comportamento para que isso não te afete negativamente?
Sim.
Deixa eu ver se tá dentro do meu, das minhas possibilidades.
Sim.
Também, pra gente chegar no meio termo. Porque se só vem, tipo, ó, só a crítica. Tá, porra, eu vou fazer o quê com a crítica?
Não, e às vezes é uma pessoa que lida bem com esse tipo de crítica, mas não sabe que as outras pessoas talvez não lidem, entendeu?
É aí que tá a importância de quando a gente encontra bons gestores,
sim,
líderes.
Sim.
Eu
sim.
Reconheço, assim, porque eu acho que tá num lugar de humildade. Tipo,
exato.
Eu ainda preciso estudar muito e trabalhar muito pra ser uma gestora impecável. Até porque eu acho que o ser gestor, ele tá nesse lugar que você fala de... Que quando é um bom líder, seja numa empresa, qualquer coisa. Se é um bom líder, quando ele falar o erro, ele já vai naturalmente te ensinar a melhorar e falar o que não dá pra repetir.
Sim.
O que você pode explorar. Agora, esses chefes bunda mole, que eles só falam o erro e ficam todos pomposos, vocês são os chefes de merda.
Exato.
Não, e eu valorizo muito mais quando tá apontando um erro e não é... É porque é a coisa da comunicação não violenta, né? Do,
é.
Tipo, não é sobre... Que às vezes a gente precisa dar muito violenta, mas também é necessária não violenta. É, que não é do tipo, você errou aqui. É do tipo... É, talvez você não tenha se atentado tanto, mas isso aqui precisa de um pouquinho mais de cuidado, sabe? E se colocar também junto, porque o erro de um superior, um erro de um funcionário é o erro de um superior também.
Sim.
Se uma pessoa abaixo dele errou, é porque ele errou também. Entende?
Exato.
É sempre, é uma cadeia, entendeu?
E porra, se você tá no lugar de superior, né, de, então quer dizer que você tem mais conhecimento.
Exato.
Custa ensinar?
Exato, é isso.
Chama ali
é
rapidinho.
Isso.
Ó, vamos fazer uma reunião aqui de 10 minutos.
É,
só
e eu não tô falando só
essa
de...
outra forma de fazer.
E eu não
só
tô
pra...
falando só de cargos que são realmente os cargos que é mais ok de errar, por exemplo. Estagiário, todo mundo espera que realmente cometam erros pra que aprendam, sabe?
Sim, sim.
Analistas, assistentes, as coisas, tipo, os cargos um pouquinho mais baixos, assim. Mas até um supervisor, até um gerente mesmo, vai errar. E a pessoa que
sim.
Tá acima dessa outra pessoa, geralmente é uma pessoa que tem, às vezes, menos tato pra lidar. E, às vezes, o gestor vai ser colocado de novo nesse papel do impostor, entendeu?
Sim,
eu gosto
do, tipo, eu tô
achar.
Aqui, sou um gerente de uma empresa e não sei fazer isso aqui, sabe?
Eu gosto de chefe que inspira.
É isso.
Uhum.
Assim, eu cheguei a ter
que
uma
é meio professor, assim,
vivência...
Né?
Eu não vou falar do que é a minha vivência diária, porque, bom, eu trabalho para minha mãe, então, obviamente, ela já é uma referência preto no branco, em qualquer lugar, qualquer momento. Mas teve uma época que eu estava trabalhando com produção de podcast e estava atendendo o podcast da Patrícia Brasil. Ou ela sonha, ela faz. E, meu, vou falar pra vocês que até hoje eu consigo lembrar da excelência que era a mulher, assim, de, tipo, a forma como ela resolvia os problemas sem expor os culpados.
Sim, sim, ah,
isso é
muito
lindo.
Importante.
Sabe, tipo, aquela coisa que às vezes ela tá vendo que tá errada, ela agradece, mas ela não vai esculachar você, que é a funcionária que tá ganhando o salário mais baixo na pirâmide. Ela vai falar com o seu chefe, o cara que te paga, vai dar um ensinamento até pra ele, assim, era muito
de
profissional,
como lidar também, né,
muita
com você.
Educação, assim... E se o que ela foi fosse um padrão, ia estar muito bom. Porque eu acho que às vezes... Em trabalho, os chefes, eles querem se crescer mesmo, sabe? Às vezes está muito ligado a
demonstrar poder,
né? E não, de fato, fazer uma equipe.
E é muito esse ciclo. Chefes que têm essa questão do ego muito avantajado acabam aumentando o sentimento de síndrome do impostor. Porque você se sente ainda mais inseguro. E tudo que você faz, você pensa, bom, vou ser demitido amanhã. Então... Enfim, e isso diminui a produtividade, porque aumenta a ansiedade, enfim. Enquanto chefes que se colocam nesse lugar de inspirar, você ainda pensa, putz, errei. Mas ok, estou aprendendo.
Sim.
Vai
quando você
lugar.
Entende que o tempo para você aprender, ele vai estar ali, né? Tipo, ó, errou. Mas não vai ser demitido amanhã, você tem tempo que se corrigir.
Exato, e tudo bem errar, né? É, eu acho que também eu queria puxar um pouquinho, abrir esse campo, porque pra mim a síndrome do impostor, ela acontece muito e diariamente quando eu me comparo.
Sim.
É através da comparação que vem o sentimento de não pertencimento, o sentimento de farsa, né? Sim. Então, seja na rede social, porque você se compara o tempo todo com pessoas que fazem o que você quer fazer. Então, você vai entrar no Instagram do fulano.
Por que elas fazem, né?
Ele faz de tal jeito, ele tem uma edição de vídeo impecável, um tratamento de áudio, tem os melhores equipamentos, etc. Não vou chegar lá, não consigo fazer isso. Ou então, dentro de um lugar onde você tá, às vezes, equiparado com a pessoa. Então, dentro do trabalho, tem... Sei lá, no meu trabalho, eu sou analista. Tem 500 mil analistas dentro da empresa, sabe? Então, mais ou menos, existem muitas pessoas que estão no mesmo patamar de empresa que o meu, né? No mesmo cargo.
Sim.
Então, olhar pro lado e ver que o fulano que tá no mesmo cargo que você tem uma faculdade a mais que você, sabe? Consegue fazer tal coisa nas horas vagas e trata desse jeito dentro do trabalho. Sempre é uma coisa do tipo, o outro é melhor do que eu.
Sim.
Sabe? Sempre o outro vai ser melhor do que você. E aí vem a paralisação do tipo, eu não sou tão bom quanto ele, portanto, eu não merecia nem estar aqui.
Uhum.
Né? Porque se uma pessoa boa que nem essa outra pessoa que eu tô me comparando tá no mesmo patamar que eu, quer dizer que eu sou muito pior, não deveria.
É.
Entendeu?
Isso acaba acontecendo, você citou as questões de internet, de uma forma muito geral. Acontece com o corpo, acontece com conquistas, acontece com o financeiro, acontece assim, de todas as formas. Você começa, se você for se permitindo, você vai se sentindo impostor em tudo que você faz.
Sim.
Nas suas relações, no seu trabalho, nas suas conquistas. Você acaba tendo dificuldade de comemorar suas conquistas.
Exato.
Por achar que não merece elas.
E você vai se enfraquecendo. Porque você vai ficando cada vez mais chateado, cada vez mais insatisfeito, cada vez mais na dúvida. E quando você percebe, você já espalhou todas as forças que você tinha sozinho.
Exato.
Sozinho,
porque é isso.
Sozinho.
É o famoso cartola, né? Abismo que cavaste com os teus pés.
É umas referências.
Com seus pés.
Pois é. E, gente, já encaminhando um pouco mais pro fim do episódio, eu queria vir aqui falar pra vocês como resolver essa questão. Mas eu vou ficar devendo, eu acho que todos nós aqui ficaremos.
Não, eu vi que eu fiquei assim, eu fiquei, tem
resolução. Agora? É agora que eu vou sair desse episódio outra pessoa?
Eu acho que a solução é terapia.
É, óbvio.
É, confiar mais em si mesmo. E assim, particularmente, acho que é bom a gente tentar falar como a gente tenta lidar com isso.
Sim, sim, sim.
Né? Porque às vezes também é uma questão de cada um lidar de uma forma muito particular, sabe? É o que se encaixa na sua realidade, até onde é o seu limite, até onde você consegue ir de uma forma que fica confortável pra você. A minha maior forma de lidar com a minha síndrome de impostora é fazer coisas que eu achava que não era capaz de fazer.
Uhum.
Então, por exemplo, eu tava achando que, como eu comentei, que eu tô criando conteúdo na internet, tô criando stories, reels, postando TikTok, enfim, ficando bem mais ativa nisso. Eu vi as pessoas fazendo, e o primeiro pensamento que eu tinha, eu não tenho criatividade pra isso, eu não consigo fazer, se eu fazer, as pessoas não vão gostar, vão me achar uma palhaça. E eu falei, quer saber? me colocar no lugar de... As pessoas não se importam tanto comigo. Elas não estão prestando tanta atenção assim no que eu tô fazendo. E, na verdade, eu só tô deixando de viver algo que eu quero por medo do que o outro vai pensar.
Exato.
Sendo que ele tá vivendo a vida dele e ele não tá nem lembrando de mim.
Sim.
Então, eu sempre coloco isso na minha cabeça e eu faço aquilo que eu tava com medo. Posto com medo mesmo. E aí, sigo o baile a partir disso. Lógico, começo em coisas pequenininhas.
Sim.
E vou tentando crescer isso até conseguir entregar aquilo que realmente é a minha vontade, sabe?
Sim.
Eu tento lidar com a síndrome do impostor dessa forma, fazendo coisas que eu achava que não era capaz de fazer.
Pra mim, é sobre não pensar tanto antes de fazer alguma coisa. Só deu vontade, faz, sabe? Claro que é muito difícil fugir disso, mas a válvula pra quando começa a surgir o pensamento de farsa, né? O pensamento de impostor. Porque eu acredito aqui, toda vez que você vê uma outra pessoa, no meio do episódio eu já pensei isso. Você vê uma outra pessoa se questionando e passando pela síndrome do impostor, e é uma pessoa que você gosta, você vê o quão ridícula essa pessoa tá se duvidando.
Sim.
Sabe? E às vezes é você pensar em você mesmo como se fosse outra pessoa que você gosta.
É.
Imagina só se eu gostasse de mim mesmo, né?
Olha que sonho seria se eu gostasse de mim mesmo.
Mas é isso,
não?
Tipo, se fosse sua esposa, seu esposo, se fosse seu melhor amigo, se fosse sua mãe, se fosse seu irmão, e tivesse se tratando do mesmo jeito que você tá se tratando, você ia achar legal? Ou você ia dar força, ou você ia explicar porque não tá...
Não tá certo.
Não tá certo.
Porque você está em um delírio.
Exato. Você ia achar delirante essa pessoa tá passando por isso? Ou você ia tá falando, não, realmente, você é uma farsa, mãe. Não, sabe? Sim. Então é pensar um pouquinho mais como se fosse outra pessoa. Sabe? Tendo as mesmas dúvidas que você.
Sim.
E aí, é uma válvula, assim.
Nem achei sempre funciona. Um ponto, realmente. Eu não vou por esse caminho, mas ele é bem esclarecedor, assim. Particularmente, a minha forma de lidar é observando as pessoas que eu admiro, que eu já considero extremamente bem-sucedidas, e me lembrar do que elas estavam fazendo com a minha idade.
Sim.
Sim.
E aí eu me lembro que as maiores conquistas dessas pessoas, elas vieram depois dos 30, depois dos 35.
40, 50.
40, 50, né? E aí eu começo a entender o valor de ir envelhecendo mesmo, porque para quem não é herdeiro, tá muito ligado ao tempo. Então você vai conquistar o que você precisa conquistar, mas não se cobre a ponto de querer conquistar com 20 o que a sua mãe conquistou com 30. Não se cobre a ponto de, sabe, ficar observando a vida de uma pessoa de 40 anos, sabe? Sim. Ainda existem mais 20 anos para mim, por exemplo, para eu chegar naquele lugar. Então, eu procuro lembrar das pessoas que eu conheço a história que não foram fáceis, mas hoje vivem uma vida que qualquer pessoa pode pensar que foi bem fácil até.
É isso.
E aí eu tiro essa cobrança de mim e falo...
Isso é legal.
Beleza, até porque também olhando nessa perspectiva, se a gente for parar para pensar, a gente tá tudo aqui na faixa dos 26, 27. O que a gente estava fazendo, o que a gente estava ganhando, onde a gente estava 5 anos atrás, é uma realidade completamente diferente da que a gente tem hoje.
E só melhorou.
Só melhorou. Exato. Tanto em quesito podcast, quanto em quesito trabalho, quanto em quesito estudo, quanto em quesito casa.
Mesmo, né?
Relacionamento, tudo. Tudo melhorou, porque tudo veio através desse amadurecimento, dessa tentativa e erro, dessa experiência que foi adquirida conforme a vida foi passando mesmo.
Sim.
Né? A vida foi passando. Então, às vezes, realmente, a gente poderia ganhar o mundo inteiro com 20 anos, mas ia chegar nos 30 e não ia ter nada, porque a gente não ia ter maturidade para administrar. Sim. Agora, se a gente consegue ir lá com os 35, 40, realmente estar num lugar que a gente fala, caralho, eu tô confortável hoje, a gente já tem toda a experiência do porquê que a gente tem aquilo naquele momento e o que a gente lutou pra conquistar.
Sim.
O valor do tempo, né? O tempo, ele traz umas coisas loucas, assim, pra mente.
Sim, e quando você observa pessoas reais da sua vida, você percebe que todo mundo tem vários problemas mesmo, que não compartilha na mesa, todo mundo tem vários problemas que resolve sozinho, né? Nós que vivemos a vida de casamento, temos problemas que não vão chegar para outras pessoas, mas essas pessoas estão tendo as mesmas questões em diferentes ordens. Então, assim, é como diz meu amigo, ninguém tá puro.
Ninguém tá.
Ninguém tá puro, é questão da gente ir se organizando mesmo, e eu acho que existe um equilíbrio entre não se cobrar demais, mas também não ser desleixado, apenas entender que você tá no tempo, que é o que é possível de fazer nesse momento.
Acho que mais do que isso, a gente também compreender que a gente é humano.
Sim.
Né? Porque às vezes a gente quer ser robô, a gente quer ser super-herói.
Deus.
Sim.
Né? E isso não vai acontecer. Exato. E a gente se frustra por não ser perfeito, quando na verdade não tem como ser.
Sim, sim.
É isso, é aceitar a sua fragilidade, sua vulnerabilidade e o seu erro.
E se aproveitar dele, quem sabe, né? Porque às vezes quando a gente reconhece também o nosso ponto fraco, a gente também já otimiza aquilo. E é isso, sim. Reconhecimento é tudo. E
encerro esse episódio falando pra você adquirir os produtos dessa...
Por favor.
Dessa pessoa insegura que se acha uma impostora.
Não contribua com a síndrome da impostora.
Valide meu trabalho. Não, mas realmente, gente, se vocês gostam de home spray, gostam de vela, gostam de arte, gostam de decoração, tem os sketchbooks também, que são caderninhos com várias capinhas, várias impressões, que também são das minhas ilustrações, super bonitinho, e tudo tem um valor acessível, porque pra mim não adianta...
Sim, cabe no bolso.
Lançar uma coisa que as pessoas não podem comprar. Então, uma coisa que eu tenho como valor de vida é popularizar e democratizar qualquer tipo de luxo.
Não consegue comprar o quadro num A3? Compre o quadradinho pequenininho. Não consegue comprar
o kit inteiro?
Compra só a vela pequenininha, a vela grande.
Compra o kit de
mini aromatizador. Não sabe o que escolher? Isso aqui é perfeito.
Exato.
E ó, vou falar, isso aqui é ótimo pra presente.
Oh!
Olha!
Nossa!
Presente é aquela coisa que dá roupa, não é legal, dá perfume.
Quer ser criativo, né, na hora de dar presente?
E assim, coisa pra casa, gente, a gente usa sempre. Roupa, a gente usa ali na semana que ganhou e às vezes esquece. Isso aqui, a pessoa, você vai dar pra pessoa, ela vai deixar num lugar que ela vai olhar no meio do dia dela e vai lembrar de você.
Vai espalhar na sala.
Exato. Pra nós, mulheres que adoramos a paz de ter um pano passado na casa e aquele cheirinho que vem depois.
Delícia.
Entendeu? Se quiserem me dar de presente...
Roupinha limpa, eu já coloquei. Não. Já drobei.
Drobei
a roupa e já coloquei em cima, assim, com um cheirinho maravilhoso.
Perfeito.
Na roupa.
Não, outras duas situações que são maravilhosas. Depois do banho, você botou, se secou na toalha, botou a toalha lá pra secar. Já espirra nela, porque quando você for tomar banho de novo, a sua toalha tá cheirosinha.
Ai. Serve pra tudo.
Acordou de manhã, arrumou sua cama...
Espalha.
Espalha no quarto, porque quando você chegar à noite, a sua cama tá cheirosinha.
Pra quem tem bicho, é ótimo também, né? Que a gente luta pra que o cheiro do bicho não fique instalado.
Sim.
Então, é muito bom, gente.
É isso. Amores... Que o seu copo esteja sempre...
Meio cheio.
Você foi tipo um beijo do...
Beijo
do gordo. Então duvidem de vocês.
Já acabou a... Onde que eu pago a conta da minha terapia?
Ai, olha... Essa semana minha terapeuta vai ouvir, viu?
Gente, eu tava numa situação ontem que eu tava pensando... Eu falei, será que seria ruim se eu só falar que eu vou? Porque... Eu não sei se eu tenho mental pra isso,